Rádio ABC.
Sua máquina de lavar quebrou? O ar-condicionado não funciona mais? Realtec resolve! Consertos de máquinas de lavar, secadoras, geladeiras, micro-ondas, ar-condicionados e muito mais. Realtec é especializada nas principais marcas do mercado. Realtec, Avenida Dom Pedro I, 3721, na Vila Luzita, em Santo André. Telefone 4972-4558. 4972-4558. Realtec.
Todo sábado, a partir das 10 da manhã, você ouve o programa Causas Nobres.
Olá, pessoal. Eu sou Antônio Dalto. Eu também estou aqui na Rádio ABC, todos os sábados, com o programa Causas Nobres.
ABC. Onde é que está a verdade quando todos têm razão? Venha descobrir esta resposta num divertido musical para crianças e adolescentes de todas as idades. Petrobras Distribuidora e Ministério da Cultura apresentam O Jovem Príncipe e a Verdade, de Jean-Claude Carrier. Dia 22 de março, no Teatro Municipal de Santo André, à 1 e às 3 e meia da tarde. Apoio Cristalli, Palácio do Pão, Picholé, Vero Verde, Prefeitura de Santo André e Rádio ABC. Ingressos gratuitos e tradução em libras.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Horas pontualmente em São Paulo. Bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Você esteve aí até agora aí com o Advan Alves, com interatividade. Antes, Valdeci Matioli no Madrugada Especial. E agora você fica conosco até as 10 da manhã com o programa Semeando a Boa Nova. Um programa que estuda, debate, analisa temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador e conta com a sua participação. Você liga 44 35 90 20. Pode ligar também no 997 666 555. Pode mandar mensagens via WhatsApp ou SMS para o 997 666 555. Se você preferir, manda um e-mail para a gente, programasbn@gmail.com, ou escreve para a gente, Rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Nós também estamos no Facebook, / Semeando a Boa Nova. Nós estamos aqui chegando nessa manhã de sábado, manhã muito bonita, lá na mesa de som, Marcelinho, o corintiano, fazendo o som bonito chegar até você aí. A nossa equipe toda postos nos telefones, o Valdir, o Danilo, a Juliana, o Jailson, no apoio geral e nos avisos, o Valdir e o Danilo, nos comentários, o Hélio, o Fernando, o Marinho e a Clarissa. Hoje nós estamos aqui recebendo com muito carinho o Aderbal Sereno, que vai comentar com a gente aqui sobre a pergunta-tema. Será o fim dos tempos? Esse é o nosso tema de hoje, a pergunta-tema de hoje. Aderbal, bom dia e seja mais uma vez bem-vindo aqui ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia aos queridos ouvintes, aos amigos e irmãos aqui da mesa. É sempre um prazer enorme estarmos juntos.
Pois é, nós estamos juntos nessa manhã de sábado, uma manhã muito bonita, né? O finalzinho do verão brasileiro de 2016, nós estamos hoje com previsões de 19 até 23 graus. E lembrando você que nós estamos no 20º ano de existência do Semeando a Boa Nova aqui pela Rádio ABC. Você pode ligar pra gente, falar um pouquinho, comentar se você já nos ouve há muito tempo, dar a sua opinião sobre o programa. Estamos aguardando o seu contato. Muito bem. Aderbal, a gente, nós vamos falar hoje sobre esses acontecimentos sérios da nossa atualidade, como as guerras, os movimentos sociais, movimentos políticos, a escassez dos recursos naturais, que estão sendo aí amplamente divulgados pelos noticiários. E nós vamos analisar isso com base nos fundamentos da doutrina espírita e da filosofia espírita de Allan Kardec, né? Então, será o fim dos tempos? É o nosso tema de hoje. Então, Aderbal, a gente começa perguntando para você qual é a visão do espiritismo sobre o tão falado final dos tempos.
Então, queridos, na verdade, nós temos várias informações através da literatura espírita e através de tantas outras formas de comunicação mediúnica com o plano espiritual, de que, na verdade, a Terra está passando por um fim de uma era, uma transição planetária. Então, para nós que estamos no caminho espírita cristão, este fim dos tempos tem uma significação de que nós iremos passar de um planeta de expiações e provas para um planeta de regeneração, onde as expiações não serão assim mais necessárias. Na verdade, se nós estudarmos a doutrina espírita, se nós nos determos, por exemplo, no estudo do livro O Caminho da Luz, na mediunidade de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, nós vamos perceber que durante a trajetória ali nos é explicado que a Terra foi uma solicitação divina para que Jesus, como governador do planeta, a preparasse para receber espíritos que vinham de outros planetas menos, mais evoluídos, mas com menos compromisso moral, o que nós conhecemos aqui como os lados de Capela, e que viriam para cá, neste momento, para poder continuar sua evolução num planeta que tinha essas características de expiações e provas. Durante o transcorrer do estudo desta literatura, deste livro, nós vamos perceber que tudo que está acontecendo está previsto de nós irmos para a regeneração. O querido Divaldo Pereira Franco, em um livro chamado Transição Planetária, onde ele faz muitos comentários a respeito, inclusive, de quando aconteceu o tsunami, ele tem, através do Espírito Manuel Filomeno Miranda, ele coloca que, na verdade, isto que nós estamos falando agora é corroborado pelos Espíritos, dizendo que estão, sim, no fim de uma nova era, passando, portanto, de expiações e provas para a regeneração, que não é alguma coisa que vai acontecer em segundos, vai acontecendo gradativamente através do processo da justiça divina, das novas reencarnações de espíritos mais preparados moralmente para a evolução da Terra. Então é isso que nós pensamos quando nós falamos em fim dos tempos. Na verdade é o fim de uma nova era e o ingresso gradativo, vagaroso, num novo caminho onde nós ainda através das provas estaremos nos preparando para nem ser mais necessário adiante termos estas provas.
Perfeito. O Marinho, o Aderbal está falando a respeito do fim de um momento, né, pelo qual está passando o planeta aí. Então, quando a gente fala em final dos tempos, nós estamos falando no final de um ciclo, certo? E quando é que começou esse ciclo? Que está chegando ao fim agora. Quando é que ele começou? Tem vamos dizer assim, tem um marco inicial? Tem um momento de esse ciclo pode ser registrado como tendo início, já que ele está chegando no final agora?
Com a saudação ao nosso ouvinte, bom dia. É interessante a sua pergunta, Turibe, porque até mesmo fora dos círculos religiosos, né, até mesmo fora do âmbito religioso, nós vamos encontrar na própria história da humanidade, né, nós vamos encontrar uma referência muito clara, né, que foi o advento do Cristo, né? A gente pode verificar que com a chegada do Cristo, com a chegada de Jesus, a humanidade, a história da humanidade foi dividida em duas, né? Antes do Cristo e depois do Cristo, né? E o interessante é que a grande maioria das culturas, todas no planeta inteiro, com exceção de algumas pequenas comunidades, adotaram isso, né? Porque todo mundo fala no ano 2016, que é este ano, era cristã, depois de Cristo, né? Então nós não temos dúvida, e as mesmas referências que o nosso querido Aderbal citou corroboram isso, né? Mostrando que o advento do cristianismo foi o início de um ciclo de evolução da humanidade, né? Quando ele se anunciava como alguém que vinha para transformar as coisas, quando alguém que vinha para mudar as ideias, quando ele vinha ensinar que Deus era bom, quando a sua palavra ficou conhecida como a boa nova, não é? Foi o início, né, deste ciclo evolutivo que nós estamos agora chegando. E o interessante é que, de uma maneira ou outra, todo mundo esperava, né? O ano 2000 vai acabar o mundo, o ano 2000 vai acabar isso, o ano 2000 o que vai ser, não é? Então, no fundo, na realidade, o ano 2000, quer dizer, já estava dentro das almas, dentro de nós, espíritos, a expectativa meio mística até de que o ano 2000 seria alguma coisa. Nós estamos aí, vivendo tipicamente a era do terceiro milênio, não é? E claramente anunciado nas várias culturas religiosas, basta a gente ver em Mateus, né? Basta ver o Apocalipse, né? Que nós vamos ver que já estava previsto esta época de... Mas só que por falta de compreensão, todo mundo achava que era o fim material do planeta, né? Que era a extinção física do planeta, quando na realidade é a extinção do mal, né? É a extinção, ou a transformação, melhor dizendo, do mal, a época que os espíritos, as almas, têm que se renovar moralmente.
Muito bem, 8:09, nós estamos aqui ao vivo pela ABC, programa Semeando a Boa Nova, vamos juntos até às 10 da manhã. Hoje a pergunta, a tema, será o fim dos tempos? Você liga para cá, participa, dá a sua opinião, 4435-9020, 997-666-555. Olha que telefone fácil, hein? 997-666-555. Você liga, dá sua opinião, esclarece a sua dúvida, manda mensagem para a gente via WhatsApp ou SMS. Entre em contato conosco, curte a nossa página. E todos aqueles que entram em contato, curtem a nossa página lá no Facebook, concorrem como um brinde ao Livro Espírita, que é um gentil oferecimento de duas entidades, do Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também da editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. E você liga, os ganhadores da semana passada foram a Andréa Borges e o Luiz Diniz. E daqui a pouco a gente vai dizer quem é o ganhador do livro dessa semana. Aderbal, nós estamos aqui falando sobre esse tema e normalmente, quando o nosso convidado ele é incitado aqui a dizer uma palavra especial, né? Uma palavrinha aí que tenha a ver com o tema de hoje, uma palavra mágica, vamos falar assim, né? Uma palavra bonita que signifique alguma coisa em relação ao tema de hoje, e depois você explica pra gente o que essa palavra tem a ver com o tema. Então, se o tema é será o fim dos tempos, qual é a palavra que você associa a esse tema de hoje?
Esperança.
Esperança. Então depois você fala pra gente por que a palavra esperança tem a ver com o tema de hoje, será o fim dos tempos. Muito bem. Aderbal, a gente está falando aqui dessa questão de final dos tempos e o medo de uma destruição total do mundo parece que faz parte das culturas, aí, de várias culturas do planeta. O Marinho lembrou agora os acontecimentos lá do ano 2000, né? Não, vai mudar, vai acabar o mundo em 2000, depois ia acabar de novo em 2012. Tá, cada 3, 4 anos acaba o mundo aí, né? O que nós estamos presenciando na atualidade, esses movimentos como guerras, mudanças climáticas, falta de recursos naturais, isso poderia ser um indício do fim?
Não. Na verdade, nós estamos vivendo um momento de fim de uma nova era e começo de outra. E se nós, por exemplo, estudarmos o caminho espírita cristão no capítulo 6 do livro 3 do Livro dos Espíritos e ficarmos atentos à lei de destruição, nós vamos verificar que tudo está previsto. A questão das guerras, por exemplo, que vai fazer com que elas terminem quando nós nos respeitarmos, quando nós, como cidadãos e como seres humanos, usarmos o diálogo e usarmos, enfim, os tratados sem armas, sem nenhuma questão, não procurando um ganhar e o outro ser sobrepujado, estas guerras terminarão. Uhum. E nós também vamos poder perceber, nesse mesmo capítulo 6, quando é tratado da questão dos flagelos, é uma forma até de antecipação e de ajuda para que o progresso da Terra aconteça. Então precisa haver mudanças, precisa haver movimentos para que o rumo não seja perdido, para que o rumo seja certo, seja seguido. Então acontecem esses flagelos que também são em decorrência, boa parte dele, não só da ação da natureza, mas da ação do homem devastando a natureza, para que haja essa renovação, esse novo acomodamento, não só geográfico, não só, como também da constituição de raças. Então, na verdade, tudo que está acontecendo faz parte da necessidade de evolução do planeta.
Uhum.
Não cabe medo, cabe confiança, cabe fé. Não cabe nenhum tipo de receio de que amanhã eu não estarei aqui, porque cada dia, sendo uma vida em miniatura, ele que precisa ser vivido. E o presente é que prepara o futuro.
Hélio, o Anderbal falou agora da esperança. Falou aí da fé, né, Anderbal? Você estava falando agora da fé, da esperança. Como é que a gente pode ter esperança de que a Terra está submetida à lei do progresso, se muitas vezes parece que a humanidade está pior do que era antigamente?
É, nós temos pouco... São poucas as pessoas, vamos dizer assim, que se dedicam ao exercício da contemplação, né? De você observar e analisar os fatos assim, de uma forma holística, de uma forma geral, comparando períodos. Nós vamos ver, se nós fizermos essa comparação, nós vamos ver que, na verdade, hoje nós somos infinitamente melhores do que fomos lá há 1000 anos atrás, há 2000 anos atrás, né? Ou logo quando Jesus chegou aqui no planeta, quando o Marinho bem citou, essa grande, primeira transformação grande que teve, era horrível, né? O ser humano era um estado de quase animalidade, certo? Imperava realmente totalmente o animalismo, assim, éramos quase animais, né, assim, nas nossas decisões. Hoje nós somos muito melhores, né? O que acontece é que hoje nós temos informação. Coisa que nós não tínhamos lá para trás, informação. As pessoas não sabiam o que acontecia numa tribo vizinha, né? Um índio não desconhecia a outra tribo que estava assim do lado dele, às vezes a menos de 20 quilômetros, 30 quilômetros, ele não sabia o que estava acontecendo ali. Hoje a informação é global, nós temos informação. Mas vamos ver que hoje nós temos leis, né? Nós temos alguns focos ainda realmente de barbárie, né? Os barbárie, e de vez em quando nos mostram, né? As circunstâncias nos mostram que as decisões das pessoas que deveriam ser as decisões mais acertadas, de pessoas que deveriam tomar decisões melhores, não tomam decisões como deveriam e provocam algumas barbaridades, desconhecendo direitos, desconhecendo necessidades, sabe? E se fechando assim dentro de um processo de egoísmo. Então, o que perdura ainda no mundo, de fato, ainda é muito forte, ainda é o egoísmo, né? O egoísmo e o orgulho. Quer dizer, o orgulho que ele é muito forte, e as pessoas, em função do egoísmo, são inseguras. E procuram reter para si bens de quem não necessitam mais, em quantidade que elas não necessitam, e que se elas fossem melhor distribuídas, não faltaria nada para ninguém, né?
E aí acaba dando os movimentos, né?
Além do que, da dificuldade que nós temos de ter acesso por causa da ação da mídia, seja ela televisiva, seja ela através da internet, seja ela através do rádio, nós temos muita dificuldade ainda de ter acesso diário a tudo que de bom acontece. Eu me lembro rapidamente agora de um jornalista francês na década de 90, Dominique Lapierre, que ele saiu para fazer uma investigação a respeito de como a AIDS estava sendo tratada quando ela surgiu nos finais dos anos 80, entre 80 e 90.
Uhum.
E no livro que ele produziu, Muito Além do Amor, ele ficou surpreso que, enquanto haviam, claro, os movimentos comerciais retardando a busca da cura, produzido em uma guerra científica entre os laboratórios franceses e laboratórios americanos, apareciam figuras valorosas procurando valorizar o ser humano. E ele ficou surpreso, tanto é que ele dedica boa parte da sua explanação nesse livro, que é um livro de investigação, à figura de Madre Teresa de Calcutá, ela trabalhando desde a Índia e mostrando o valor do ser humano. Como este caso, tem outros diversos casos aqui que, como nós, na maioria das vezes, até no anonimato, fazemos muitos trabalhos de filantrópicos, são esquecidos porque a gente não faz o trabalho filantrópico e depois vai querer na mídia ser anunciado. Mas, na verdade, o mundo produz muito mais bondade do que maldade. Porque o homem está deixando cada vez mais de ser um equivocado, de ser um mal esclarecido, para ser um bem esclarecido. Se nós pegarmos aqui o que o Hélio comentava, no final, com a chegada de Jesus, ficou para reflexão que o olho por olho, dente por dente, não é para acontecer desta forma. Se você pegar a própria trajetória da África do Sul, quando o Mandela sobe ao poder, ele tem como compromisso particular dele verificar as injustiças que foram causadas. E um dos auxiliares dele fala: nós vamos verificar essas injustiças para nós podermos fazer uma reflexão e perdoar. Porque nós não queremos que o nosso país se torne um país de cegos e banguelas. Então, nada de olho por olho, dente por dente. E sim de evangelho. E sim de mensagem cristã.
Fraternidade.
Fraternidade. Então, na verdade, nós não podemos esquecer que hoje nós somos mais de 7 bilhões de habitantes. Se você pegar a história do cristianismo, por exemplo, você vai ver que não o espiritismo, mas o catolicismo teve dificuldades enormes para se colocar na China, e se colocou. Se você pegar a trajetória do padre Francis Crisson, quando ele chegou na China por volta de 1901, 1902, ele pensava em encontrar um grupo de cristãos, ele encontrou um casal, e depois ele constrói uma comunidade. Então, o pensamento cristão, não só espírita, ele cresce a cada dia. Cresce a cada dia. Nós estamos cada vez melhores, qualquer que seja o sentido. Basta ter olhos para enxergar.
Bom, 8 horas e 19 minutos. Fernando queria fazer um comentário.
É interessante muitas vezes a análise superficial que a gente tem falar que o mundo está pior. Das duas, uma. Ou a gente realmente não está enxergando o mundo, ou a gente não conhece história. Ok? É o que os amigos aqui da bancada falaram. Basta olhar o nosso passado que certamente você vai ver, está muito melhor. Ah, mas na época do meu avô... Pera um pouquinho. Se a gente pegar no período do Império Romano, as pessoas eram escravizadas não somente pela questão de cor de pele. Porque normalmente quando a gente pensa em escravidão, logo se atribui a questão escravidão negra, que aconteceu aqui também aqui no Brasil, que também a gente já não tem mais. Então as mulheres ganharam mais direitos. Direito de voto, que até então não tinha, de participação social. Os velhos, realmente, os idosos, o direito dos idosos, direito das crianças. A sociedade pode participar de uma forma mais ativa, que é mais bacana do que a participação social, hoje, que a gente começa a perceber, com uma participação voltada à paz, à alegria. De, olha, nós pensamos de uma forma diferente e gostaríamos de externar esse pensamento de uma forma positiva. Antes, qualquer pensamento antagônico era de uma forma mais violenta, mais brutal. Hoje a gente já aprendeu que a gente pode fazer transformações através do bem, da alegria. Então a gente está fazendo. O mundo está cada vez melhor. É interessante que o pessoal fala assim: ah, mas é o final dos tempos, olha que está faltando os recursos. Ó, pera um pouquinho. Há um ano o pessoal estava falando que ia faltar água. Ontem a gente viu o que aconteceu lá em Francisco Morato. O governador, há uma semana, também anunciou que já não tem mais a questão do quê? De problema com as represas. Já estão realmente equilibradas. Ou seja, as modificações climáticas sempre aconteceram.
Elas vão acontecer.
E vão acontecer, não tem como. Se vocês pegarem, só fazendo essa referência, em 79, depois de Cristo, o Vesúvio, um vulcão lá na Itália, ok? Ele entrou em erupção, soterrou duas cidades. Para quem estava vivo naquela época, quem viveu naquela época, certamente tem a visão de fim do mundo, ok? Então a cidade de Pompeia e Herculano foi praticamente eliminada. Então, fim do mundo, não. Passou realmente, e aí a reencarnação, outra oportunidade.
8 horas e 21 minutos, nós estamos aqui ao vivo pela ABC, 1570 kHz AM. Você liga para cá, participa, dá a sua opinião. 44-35-90-20 é o nosso telefone fixo. O celular 997-666-555 para você mandar mensagens, e o WhatsApp, SMS, ligar para a gente aqui. Nós estamos aguardando a sua ligação. 8h21. Clarícia, como é que nós estamos aí nas nossas redes sociais aí?
Bom dia a todos os ouvintes já participando. Douglas Azevedo Galvão, ele disse: bom dia, excelente tema para uma boa discussão e reflexão. Olha que interessante, né? A Nolita Ferraz também mandou uma mensagem para a gente, que a tendência de todos nós é mais dia ou menos dia nos tornarmos espíritos de luz, espíritos puros que vão aí sim glorificar o Criador. É que é dentro da transição planetária que a gente vem discutindo também, né? E mandar um abraço para o Eros Marqueto, Ivone Benjamin da Silva, Miriam Rosenberg, Valéria Gerberi, Rita Souza e Miriam Gomes Jardim.
Tá aí a nossa rede social, os ouvintes sempre se manifestando, mandando mensagem para a gente, né? 8h22. Hélio,
interessante, né, dentro do tema, o Jesus, né, quando esteve aqui entre nós, ele tinha lá aquele grupo de pessoas que estavam acompanhando ele, que terminou nos 12, que acompanhava ele, eles tinham também essa sensação de que alguma coisa ia mudar, né? Como o Marinho bem lembrou aqui inicialmente, né? E eles ficavam reclamando muitas vezes da dureza com que eles eram tratados pelos próprios judeus, né? Pelos pares deles ali, pela coisa. Jesus, o que ele fez? Ele levou-os à contemplação. Foi com isso até Tiro e Sidom, né? Então, vamos fazer uma excursãozinha aqui para o estranho. Saíram muito próximo e foram ver como é que era a vida num país assim.
Tiro e Sidom eram duas cidades
pertinho deles ali, mas eles,
à beira do Mediterrâneo.
Eles não conheciam, né? Não tinham, porque não tinham informações. Eles viram coisas bárbaras lá, certo? Bárbaras que hoje já não vemos mais. E aí eles começaram a ver, puxa vida, como ali tá bom, né? Lá realmente a coisa está bem melhor do que... Então, essa contemplação é necessária. Uma coisa que a gente pode observar, e eu sempre convido, eu faço essa contemplação, são os pássaros, né? Observe, porque Jesus mandou que a gente olhasse os pássaros, né? Lá no Evangelho. Eu verifico que aqui no cinturão próximo aqui da capital, cinturão verde, eles usaram muito agrotóxico, né? O que os pássaros fizeram? Estão na cidade, né? Você vem aqui, você vai aqui, no entorno, você encontra, na Lapa, aqui em São Paulo, você vê todos os tipos de pássaros estão ali, todos, e vão se adaptando, mudando-se para a cidade, né? Vivendo aqui onde tem possibilidade. Então, as possibilidades, elas estão sempre disponíveis, nós é que temos que procurá-las, né?
Bom, 8h24, Aderbal, nós estamos falando dessas condições do planeta, essas modificações, tudo. A vinda de Jesus para cá já foi um marco. O Marinho lembrou muito bem, agora o início da era cristã. Já foi um marco, porque o planeta estava numa situação muito complicada quando Jesus chegou, né? Essa vinda de Jesus modificou o planeta positivamente. Essa transformação que está acontecendo agora no nosso planeta vai levá-lo também a uma situação melhor?
Ah, não temos dúvida nenhuma. Porque a cada dia que passa, a cada geração que se renova, nós temos cada vez mais acesso a discussões a respeito, nós temos mais acesso a fazer uma evolução intelectual e uma evolução moral mais forte, mais baseada em exemplos, mais baseada em projetos que contemplam cada vez mais pessoas, que são seres humanos, uhum, participando dele. Uhum. Então, se a gente vê, por exemplo, hoje, nós vemos tantos movimentos que visam melhorar a sociedade. Então nós temos movimento de auxílio à criança, movimento de proteção aos animais, movimento de proteção aos idosos, movimentos de divulgação de projetos para que a miséria se neutralize cada vez mais. Então nós não temos dúvida que os movimentos ocorrem. O problema é que ainda nós ficamos cada vez mais prestando atenção no que nós temos de ruim acontecendo. Uhum. Então, se tiver que destacar uma notícia, por exemplo, de corrupção de qualquer partido, de qualquer país, ela tem mais notoriedade no dia do que você noticiar que houve um movimento enorme e que levou alimentos e que levou a palavra divina para um povo situado em qualquer país africano e que eles, durante um período, saciaram a fome e puderam ouvir a palavra divina. Não vai ter tanto destaque. Então é difícil você perceber se você não olhar atentamente. Mas nós não temos dúvida nenhuma que todo dia acontecem fatos e acontecem situações. E vamos pegar, por exemplo, falar um pouquinho, que me permite, da nossa ação cristã como,
claro,
espíritas.
Claro.
Olha as casas espíritas protegendo este progresso, oferecendo cursos para que a gente conheça toda a caminhada evangélica, cristã, que nós precisamos ter, oferecendo a oportunidade de obras sociais, no auxílio aos que necessitam saciar a fome, saciar a sede, e que são orientados não só a comer, a beber, mas a pensar e a refletir em Deus. Olha a Casa Espírita nos seus trabalhos sociais, fazendo um trabalho junto aquelas futuras mamães que não tem nem como cuidar da criança, não sabe nem como, dando a orientação higiênica, dando a orientação de como proceder, conduzindo os enxovais. Ora, o movimento espírita cristão, fazendo palavras trazendo palavras em palestras que falam da necessidade de nós descobrirmos o que o nosso coração fala. Porque o nosso coração, se a gente deixar ele falar, ele vai falar de humildade, ele vai falar de gentileza. O coração vai falar de amor, o coração vai falar de fraternidade. E nós, nesse caminho espírita, estamos fazendo esse trabalho. As outras religiões também, é que nós aproveitamos o momento
para
falar dessa religião que a gente...
professa, né?
Professa e que a gente tem no coração.
Aliás, Aderbal, lembrando aqui, né, eu fazer uma justa menção. Não é só o espiritismo que
claro
tem essas
que
obras
não.
bonitas de claro assistencialismo, obras de caridade, né? A gente vê isso na maioria das religiões.
Na maioria. Das
todas as religiões fazem isso praticamente. Todas atuam no bem-estar da coletividade, das comunidades. Isso é um movimento bonito, né? É isso que marca o nosso momento, né? Bom, são 8 horas e 28 minutos. Se você chegou agora, bom dia, seja bem-vindo aqui na Rádio ABC. Se você começou a nos acompanhar agora pela internet, ou aí está nos acompanhando os posts que a Clarice está fazendo no Facebook, nós estamos aqui ao vivo com o programa Semeando a Boa Nova. Nós vamos juntos até às 10 da manhã. Hoje a pergunta tema é: será o fim dos tempos? Essa é a nossa pergunta tema de hoje. O nosso convidado, esse que você ouviu agora há pouco aqui falando, terminou de falar, é o Aderbal Sereno, atuante tarefeiro da Casa de Solidariedade e Beneficência de Santo André. O Aderbal está com a gente hoje. Nós estamos aqui tentando conversar um pouquinho sobre esse tema tão instigante, né? Será o fim dos tempos? Você liga para cá, participa, dá a sua opinião. Telefone 4435-9020, 997-666-555. Você pode nos acompanhar também pelo Facebook. Entra lá, Semeando a Boa Nova. Quando você entrar na página Semeando a Boa Nova, você vai ver um microfonezinho lá, o desenho dele. É o nosso microfone, simboliza o nosso programa, desse programa que está no ar há 20 anos, hein? Esse ano aqui completando 20 anos de existência. Semeando a Boa Nova, e nós vamos agora aqui fazer uma paradinha, porque o Marcelinho vai fazer as inserções comerciais aqui. Nós vamos voltar já, mas eu vou deixar uma pergunta para Aderbal. Aderbal, quando a gente retornar aqui, eu queria que você falasse um pouquinho para o nosso ouvinte, né? Ah, sim.